Guten Morgen, liebe Geschwister.
Bom dia, irmãos e irmãs. De todo o coração vos saúdo a todos no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo para esta reunião no domingo de manhã. Também a vocês que estão ligados via internet, nós saudamos de coração com o desejo que o Senhor nos abençoe juntamente. Nós nos alegramos por podermos estar reunidos internacionalmente, que vocês vieram com anseio aqui para ouvir a palavra de Deus. Até do Canadá vieram irmãos aqui, fizeram um longo caminho para juntamente conosco ouvir a palavra do Senhor e serem abençoados. Eu penso que Ele já nos abençoou pelos hinos que ouvimos, já é uma pregação em si mesma. Se pensamos sobre o vencer, nós olhamos para Ele, o iniciador e aperfeiçoador da nossa fé, como vimos no primeiro hino. Uma olhada a Jesus já aquieta o meu coração. Então nós não confiamos em nós mesmos, mas nele que está sempre conosco. Então juntos nós alcançaremos o alvo com a ajuda do Senhor. Nisso nós confiamos de todo o coração. Também nessa manhã eu peço que Helmut Russ venha cantar os hinos. Antes vamos nos levantar e apresentar a reunião ao Senhor. Amado Senhor, de todo o coração, nós te agradecemos juntamente pela oportunidade de nos reunirmos na confiança, Senhor, que Tu, já na cruz do Gólgota, consumaste, Senhor, a redenção, a vitória. Senhor, Tu fizeste tudo para que nós possamos, para que possamos vir na fé, para receber o que Tu preparaste para nós hoje. Nós te pedimos, fale conosco por meio de Tua palavra e abençoe cada um que está conectado. Nós colocamos essa reunião na Tua mão e pedimos por Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Sim, vamos cantar com o primeiro hino, o número 26. Hino número 26. Venham ao Salvador, venha ainda hoje. Venha ao Salvador, venha ainda hoje. Siga a sua palavra, ainda há tempo. Ele está próximo de nós, pronto para abençoar. E Ele chama tão amavelmente, vem. Glorioso, maravilhoso será uma vez, quando livres do pecado e purificados, entrarmos na prometida Canaã. Jesus, veja que eu venho. Venha, ó meu filho, e ouça a sua palavra. Dá-lhe o seu coração e siga-o imediatamente. Ele é uma proteção eterna e segura. Por isso, levanta-te e vem. Glorioso, glorioso será uma vez, quando nós, livres do pecado e purificados, entrarmos na prometida Canaã. Jesus, veja que eu venho. Creia firmemente, o Senhor te aceita. Você já não sentes Ele se aproximar de você? Com amor e graça, Ele quer te envolver. Venha simplesmente, ó pecador, vem. Glorioso, glorioso será uma vez, quando nós, livres do pecado e purificados, entraremos na Canaã Prometida. Jesus, veja aqui, eu venho. Glorioso, glorioso, será uma vez quando, livres do pecado e purificado, entrarmos na prometida Canaã. Jesus, veja aqui, eu venho. Amém? Isso será algo quando nós, livres do pecado e purificados, entrarmos. E hoje, nessa manhã, viemos novamente para tomarmos uma medida cheia, como ontem à noite. Eu não sei como se passa com vocês, mas eu creio que está indo no nosso coração aquilo que nós ouvimos hoje. E hoje podemos ver como somos carregados, como quer que seja. Nós estamos diante dele e ele fará tudo bem. Vamos cantar ainda como segundo hino, número 20. Hino número 20. Não temas mais. Veja, estou contigo. Não temas mais. Veja, eu estou contigo. Essa é a minha lâmpada no caminho aqui. Pelas nuvens clareia a luz da promessa. Veja, eu estou contigo e eu não te abandono. Não, jamais só. Não, jamais só. Assim o Senhor me prometeu. Jamais ele me deixa só. Não, jamais só. Não, jamais só. Assim o Senhor me prometeu. Jamais ele me deixa só. Os lírios podem murchar. O odor de rosas pode passar, o sol pode se escurecer, mesmo assim permanece firme. Jesus, minha alegria, ele, o meu raio de sol, jamais me abandonará, jamais me deixa só. Não, jamais só. Não, jamais só. Assim o Senhor me prometeu. Jamais ele me deixa só. Não, jamais só. Não, jamais só. Assim o Senhor me prometeu, jamais ele me deixa só. Se o caminho está escuro, se certos males me ameaçam, mesmo assim eu ouço dizer: filho, eu estou contigo. Lá em cima eu verei a face de Jesus. Em júbilo, então, soará: não, ele não me abandonou aqui. Não, jamais só. Não, jamais só. Assim o Senhor me prometeu. Jamais ele me deixa só. Não, jamais só. Não, jamais só. Assim o Senhor me prometeu. Jamais ele me deixa só. Não, jamais só. Não, jamais só. Assim o Senhor me prometeu, jamais Ele me deixa só. Não, jamais só. Não, jamais só. Assim o Senhor me prometeu, jamais Ele me deixa só. Amém. O Senhor não nos deixa só. Nós não precisamos temer. E maravilhoso é estar ou cantar na convicção e na fé, expressar isso, mas também vivenciar. Ontem veio nosso irmão Janvit para nós e nos deu um testemunho como ele havia saído com seu barco no lago e de repente começou a afundar. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor ajudou na hora. O Senhor ainda é o mesmo, como está escrito aqui, em cima. Naquela época, ele ouviu os seus discípulos quando estavam com eles no barco. E ele está da mesma forma conosco nesse tempo. Louvor e gratidão seja a ele. Eu não desejo esquecer de passar saudações que vieram até mim hoje, do irmão Müller, do Mar do Norte, do irmão Baumgartner, da Suíça, do irmão Nyag, de Nairobi, e também do irmão Gilbert, da congregação em Paris. Todos deixam saudações de coração, estão ligados conosco, oram por nós e pedem também que lembremos dele em oração. Vamos ler para a introdução de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Amém. Ontem, o irmão Andreas, aqui na introdução, localmente leu de Colossenses. Lá o apóstolo Paulo, ele pediu, orou a Deus por crescimento para a congregação, que possa ser equipada, que possa receber todo o conhecimento e sabedoria para que o pleno comprazer de Deus possa descansar em nós. E então, o Senhor ainda ontem nos concedeu conhecimento e sabedoria. Ele nos disse claramente, há uma diferença entre um precioso filho de Deus e as obras do inimigo. E nos indicou de não suspirarmos uns contra os outros e dar reconhecimento àqueles que fazem o trabalho para que possa haver paz na congregação e que possamos, no lidar uns com os outros, possamos usar as vestes de humildade e servindo um ao outro e atentando mais ao outro que a nós mesmos. O Senhor colocou as vestes de servidão e lavou os pés aos seus discípulos e nós devemos seguir o seu exemplo. E se aceitamos isso na fé ontem à noite para nós, então se cumpre também essa palavra aqui no versículo 3, eu lerei mais uma vez. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor fraternal de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Nós confiamos que isso também aconteceu ontem, irmãos e irmãs, e somos gratos ao Senhor que a fé vem da pregação. Paulo diz, ele faz mais uma vez a gratidão no capítulo 2, versículo 13. Segundo a Tessalonicenses 2, versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. Amém. Também aqui podemos trazer gratidão, irmãos e irmãs, por podermos nos encontrar aqui novamente, que Deus desde o princípio nos escolheu para salvação. E aqui há duas marcas aqui: a santificação atuada pelo Espírito e a fé na verdade. O Espírito sempre guia a palavra. Não há santificação fora da palavra de Deus. Não a nossa forma de agir, onde pensamos que somos santos, não. O Espírito fala por meio da palavra a nós e nos santifica. E nós podemos nos deixar corrigir. E somos gratos a Deus por vivenciar isso nesse tempo, que Ele nos corrige debaixo da pregação. E que temos a fé na verdade, irmãos e irmãs. Versículo 14 está: e para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Desde antes da fundação do mundo, fomos eleitos e por meio da proclamação da salvação fomos chamados para termos parte na obra de Deus nesse tempo. E nós vemos Mateus 24:14, entrou em cumprimento que a mensagem de salvação do reino de Deus foi pregada a todos os povos. Então vem o fim, irmãos e irmãs. E nós recebemos parte nisso. E Paulo vai mais uma vez nesse pensamento, alguns versículos anteriores, eu desejo ler isso ainda. É do capítulo 1, novamente, versículo 10. Aqui se trata do mesmo pensamento, o retorno do Senhor e aceitar a palavra. Aqui está no versículo 10. Quando, naquele dia, ele vier, o Senhor, para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiverem crido, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Aqui está a ligação entre o arrebatamento e o testemunho dos servos de Deus, dar a fé a eles. E eu penso que se passa igual com todos nós quando o irmão Frank, o irmão Branham, eles contam das suas vivências, como o Senhor lhes falou, do seu chamado. Nós demos fé a esse testemunho. Por isso o Senhor pôde atuar em nós e por meio do Espírito nos guiar, nos santificar e revelar. Então, no versículo 11 está aqui: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra com poder todo desejo de bondade e toda obra de fé. Amém. Essa também é a nossa oração, que o Senhor possa cumprir a sua obra fortemente, trazer a conclusão em nós e daquilo do chamado que ouviu no segundo capítulo, que sejamos dignificados diante de Deus. E em versículo 12, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o nosso anseio também, hoje quando nos reunimos, que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos nos levantar e colocar esse culto a Deus diante do Senhor. Amado Senhor, mais uma vez nós chegamos a Ti com gratidão. Nós nos encontramos novamente na Tua palavra. Tu nos concedeste graça nesse tempo. de deixar-nos saber os teus caminhos, tu nos enviasse os teus servos com a tua palavra, com a tua mensagem, e nós recebemos a tua palavra na fé, mora nos nossos corações. Nós reconhecemos o tempo e a hora. Nós reconhecemos que é o tempo da nossa preparação. Nós reconhecemos que tu estás agindo em nós e nós te agradecemos por tudo. Nós não chegamos aqui mais aqui como pecadores miseráveis, nós chegamos como redimidos filhos de Deus. Nós te agradecemos por tudo de bom que tu fizeste em nós e nos estendemos para aquilo que tu queres fazer hoje em nós. Nós te pedimos, por todos nós mundialmente, aperfeiçoe a tua obra poderosamente em nós, na tua congregação, por meio do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos por isso. Confiamos em ti e pedimos agora por tua bênção para a proclamação da palavra no nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar-se. Se ao menos pudéssemos compreender todas as implicações, Deus nos deu uma obra perfeita de graça, redenção, perdão perfeito e reconciliação em um único dia nos concedeu, por meio de um único ato de redenção. Houve milhares e milhares de sacrifícios, mas então veio o sacrifício de todos os sacrifícios. E depois disso, nada mais precisou ser sacrificado. Todos aqueles que reconheceram aqueles para os quais foi pensado isso, nós reconhecemos e aceitamos com gratidão. Agora eu vejo que algumas pessoas não puderam comparecer, não sabemos os motivos. Não olhamos para o número, nós olhamos para o Senhor e somos gratos por ainda podermos nos reunir para ouvir a palavra de Deus, para recebê-la. E como foi dito aqui, que devemos vir com o coração sincero, em plena convicção da fé. Pessoas, em relação às pessoas, podemos ser descrentes, ter dúvidas. São todos apenas seres humanos que podem falhar. Mas Deus é perfeito. Quem vir a Ele tem que crer que Ele está aí e que Ele se deixa encontrar por aqueles que o buscam. Quem fala com Ele tem que crer que Ele está ouvindo. Quem ora a Ele tem que crer que Ele ouve. Nós não podemos tratar a Deus como tratamos as pessoas, mas temos que mostrar-lhe o respeito e a reverência que Ele merece. Vocês certamente ouviram falar que estivemos em outra parte do nosso país hoje, ontem, e eu já tenho que dizer, depois de todos esses anos, foi para mim isso uma grande surpresa, uma bênção especial, ver tantas pessoas e chegar a saber que nem tudo se desviou em algum lugar para a direita ou para a esquerda, mas que pessoas têm a graça de encontrar o caminho de volta, ou seja, de não esquecer o que Deus fez nelas. Vocês sabem que eu não preciso de um buquê de flores de alguém aqui na Terra. Para mim basta uma coroa de flores no caixão. Mas mesmo assim, compreendemos o que significa se pessoas são movidas interiormente para dar testemunho do que a palavra de Deus lhe significa e também do que as provações pelas quais todos nós temos que passar podem fazer. Eu tenho saudações calorosas para passar de todos. Eles vieram de todo o país e foi uma surpresa para todos. Cada um estava surpreso. Sim, cada um estava surpreso. Não apenas eu, mas todos que se viram novamente também ficaram surpresos. E bem no final, então, um irmão pediu para poder ler uma palavra e eu gostaria de seguir adiante nessa palavra. Isso nós contemplaremos brevemente e vamos seguir esse pensamento. A propósito, eu tinha um motorista muito bom. Fazia muito tempo que eu não dirigia 220 km por hora, mas isso foi muito bem. De Berlim até aqui, exatamente 4 horas e meia, mesmo incluindo a rota de trânsito. Eu não tive medo, mas estava feliz quando chegamos em casa. Sim, sim. O irmão leu a seguinte palavra, 1 João, 1 capítulo, a partir do versículo 1. Aqui está, o que era desde o princípio, o que vimos com os olhos, com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. Ele então acrescentou algumas coisas à palavra que ele leu, enfatizou e então se dirigiu a mim e falou comigo na frente de todos e simplesmente testificou que nada havia sido dito e pregado até hoje a menos que fosse a palavra de Deus. Ele deu um testemunho para todos, do qual sequer sou digno, mas me fortaleceu saber que em todos os lugares há pessoas que se não deixam levar por emoção. E ele disse literalmente, você esteve desde o início, você vivenciou o agir de Deus, você viu o que Deus fez, você estava lá quando a palavra foi revelada e, além disso, Deus te encarregou, comissionou pessoalmente de passar adiante essa palavra. E então ele diz, isso todos nós cremos, é por isso que estamos apoiando Deus e o ministério que Ele nos deu nesse tempo. E assim, a decisão também foi tomada para aqueles que vieram com perguntas. E talvez isso fosse necessário, nem mesmo para o meu bem, mas para o bem daqueles que talvez ainda não soubessem exatamente onde e como se posicionar. No mais tardar, a partir desse momento, eles sabiam. E vocês sabem como se passa com pessoas, comigo como com João, com Paulo e com Pedro. João escreve: é uma alegria quando ouço de vós que estáis andando na verdade. Ele diz: uma alegria maior eu não poderia ter. As pessoas que estão destinadas a ouvir a verdade e depois andar na verdade também estão destinadas a ter comunhão com Deus e comunhão com aqueles que lhes trouxeram a verdade da palavra. E nisso foi finalmente também a ênfase. E eu gostaria de aprofundar um pouco mais nessa manhã. Está aqui da vida que foi revelada, da palavra da vida, daquilo que Deus fez, do que foi visto, do que foi ouvido, vivenciado, testemunhado. E então vem essa declaração. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. E agora vem apenas uma vírgula, não ponto final, uma vírgula. Para que também vós tenhais comunhão conosco. A comunhão daqueles que se tornaram crentes, a comunhão daqueles que foram introduzidos à verdade, com aqueles que trouxeram a palavra, ao mesmo tempo com Deus. E é por isso que tudo isso é expresso aqui em um único versículo, ou como um pensamento. Para que também vós tenhais comunhão conosco. E comunhão conosco é, ao mesmo tempo, a comunhão com Deus. Esse é o ponto. Não há possibilidade de ter comunhão com Deus e eliminar ou excluir aqueles que primeiro trouxeram as pessoas, através da proclamação da palavra, trouxeram as pessoas de volta à comunhão com Deus. Alguns gostariam disso, mas a sua comunhão é, então, uma comunhão aparente, porque falta um elo na cadeia. Então, a corrente se rompeu. Eu vou ler novamente. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Mas a comunhão conosco é também comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A verdadeira comunhão dada por Deus, que está ligada com a revelação da palavra e da vontade de Deus, com a revelação de Jesus Cristo, não passa despercebida um ao outro, mas é uma comunhão que inclui todos os verdadeiros filhos de Deus. Uma comunhão íntima do Espírito, atuada por Deus, porque a palavra foi vivificada pelo Espírito. Não é uma comunhão que dura um breve tempo, mas uma comunhão do Espírito na congregação dos santos uns com os outros e com Deus, até que passemos do crer para o ver. Se esse não for o caso, se as pessoas se soltam, se afastam, seguem seus próprios caminhos e assim por diante, então elas ainda não foram incorporadas nessa comunhão espiritual no corpo do Senhor. Vocês podem imaginar, se um corpo fosse composto de muitos membros e de repente a mão se soltasse, o pé se soltasse, tudo fosse para diferentes direções, isso não funcionaria. Deus revela sua palavra e sua vontade com um propósito muito específico para nos trazer de volta a comunhão que foi interrompida pela queda no pecado, pela transgressão da palavra, para nos trazer de volta essa comunhão. E nós lemos na palavra de introdução, nos foi lido que agora temos o livre acesso ao trono da graça de nosso Deus. Aquilo que o pecado ou a queda, a transgressão, o que isso trouxe, já foi prestado contas e nós podemos ter comunhão com Deus. Mas a comunhão com Deus é também comunhão uns com os outros. E a comunhão uns com os outros é também comunhão com Deus. Ninguém pode dizer, eu amo a Deus e não ama seu irmão ou sua irmã. Isso está fora de questão. Da mesma forma, ninguém pode dizer, eu tenho comunhão com Deus, se não tiver comunhão com os filhos de Deus. A sequência, a ordem é importante. A maioria das pessoas são artistas em mudar a ordem, a sequência. Mas está escrito aqui, eu vou ler novamente. Vos anunciamos o que nós vimos e ouvimos, para que também tenhais comunhão conosco, mas a comunhão conosco é também a comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Vamos aprofundar esse tema com duas, três reflexões. Nos dias de Jesus Cristo, havia pessoas suficientes que cantavam para Deus no templo e nas sinagogas, ofereciam sacrifícios, realizavam cultos e achavam que estavam em ligação, em comunhão com Deus. Era apenas uma forma, a comunhão, a vida na questão não estava mais lá. Somente a forma morta foi deixada. E com essa forma morta, nenhum Deus vivo podia fazer, começar algo com isso. O Deus vivo precisa de algo que também esteja vivo. E em uma forma morta, lá ele não pode se revelar como o vivo. Então, ele teve que restaurar a comunhão de vida com si mesmo e conosco. E se pessoas pensavam que podiam adorar a Deus, mas rejeitavam a Cristo, então eles não tinham elo, então eles não tinham a ponte que Deus havia construído. Eles sequer puderam passar por essa ponte, sequer entrar nisso, eles permaneceram do outro lado. Deus construiu uma ponte para nós, abriu um caminho, e isso nós temos que ver. Portanto, por isso a Escritura também diz, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Porque Deus, como Espírito, era inacessível. Não podíamos chegar até Ele e também não podia, assim, dessa forma, se revelar a nós. Por isso, a sua manifestação na carne, a fim de poder entrar em comunhão com os seres humanos que também estão em carne, no qual Ele carregou no seu corpo a nossa culpa na cruz e expiou-a como sumo sacerdote dos bens futuros e assim nos trouxe de volta a comunhão de vida com Deus. Foi exatamente assim que seguiu adiante depois. Ninguém podia dizer, Paulo, fique ainda você está, para mim é suficiente que eu esteja ligado com Deus. Isso é uma ilusão e não tem nada a ver com a realidade. A comunhão dos verdadeiros filhos de Deus é feita lá onde a palavra de Deus é proclamada com veracidade. E quem pensa que pode eliminar aqueles que Deus designou como portadores de sua palavra, é um tempo em que muitas pessoas se tornam autônomas. Mas também se ouve falar dos autônomos que vão à falência, terrenamente falando. E um dia chegará a hora de todos os crentes que se tornaram independentes ou autônomos, que se separaram da cabeça e dos outros membros. Um dia chegará a hora em que eles terão que fazer o juramento de revelação e simplesmente admitir que a falência chegou à casa. A comunhão com Deus é a comunhão com aqueles que trazem a palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus, que creem na palavra de Deus, então, com aqueles que pertencem à congregação do Deus vivo. E se realmente pertencemos à congregação dos primogênitos, de fato pertencemos, então, nós, como o irmão Branham disse em uma pregação, somente estaremos esperando que a porta se abra para que possamos entrar na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. Vamos perceber aqui o que está escrito. Para que também tenhais comunhão conosco, e a comunhão conosco é também a comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essa é a verdadeira comunhão. De Deus veio a palavra por meio dos profetas. Por milhares de anos, Deus falou e assim ele construiu a ponte. Então, ela foi feita e Deus se revelou em Cristo. A palavra se tornou carne e nós vimos a sua glória. Desde os dias de João Batista, aquilo que Deus havia prometido foi colocado na prática divina, em aplicação. O tempo do cumprimento começou. E já dele foi dito, assim o anjo anunciou, que ele apresentará um povo bem preparado ao Senhor. E isso ele fez. Ele, por meio de sua proclamação, trouxe as pessoas de volta à comunhão com Deus. De volta ao caminho de Deus os trouxe. E assim é ainda hoje. Todo aquele que Deus envia, ele fala a palavra de Deus. E todos os que são de Deus ouvem a palavra de Deus e entram nessa comunhão divina. Comunhão operada pelo Espírito de Deus. Eu vou direto para a próxima passagem bíblica, mas a leio novamente de qualquer maneira, porque também para mim, pela primeira vez na vida, ela se tornou tão grande para mim também. E se eu puder colocar aqui brevemente um testemunho pessoal, quantos ouviram o irmão Branham, viram o que Deus fez e seguiram seu próprio caminho. Eles disseram, eu também fui chamado, eu também prego, e eu tenho também um ministério, também tenho uma congregação, e todos também tinham sucesso para mostrar, embora o sucesso tenha sido alcançado pelos meios das organizações e não precisasse de ser de origem divina. Mas todos eles pensavam que tinham sua comunhão com Deus. Mas o homem que trouxe a palavra da hora, a palavra prometida para o nosso tempo, eles eliminaram, colocaram, desligaram. Tiveram uma bela comunhão com Deus, sim. Eles cantaram, aplaudiram, jubilaram, tudo estava lá. E hoje nós olhamos para trás e percebemos para onde todas essas comunidades foram e para onde elas estão indo. Na direção oposta, não na direção divina. Isso nós sabemos perfeitamente. E houve um número suficiente de pessoas que começaram no espírito e terminaram na carne. Havia um número suficiente de pessoas que tinham o começo correto para seguir seu caminho com Deus, mas de repente veio a interrupção, porque não estavam mais prontos para seguir o Senhor naquilo que Ele continuava a revelar e proclamar. Creio em mim, não estamos falando aqui em própria causa, mas podem ser pessoas nesses dias, se referir dezenas de vezes ao ministério de irmão Branham e o seu ministério, se eles não souberem, não reconhecerem o que Deus fez na sua congregação desde essa época, de que maneira o agir de Deus tem continuado, então não preciso insistir nisso por muito tempo, mas digo livre e abertamente, cada um fez algo com suas próprias mãos, e mesmo que seja um bezerro de ouro. E então começa a dança em torno disso, com muito júbilo, aplauso e alegria, sem estarem cientes de que se haviam se separado. E eu estou me referindo agora a Arão e alguns no seu tempo. Eles, de repente, se soltaram. Deus havia enviado um homem. E esse homem, ele estava ausente há muito tempo. Eles perderam a paciência. Então, algo tinha que ser feito. Estava demorando muito. E no momento em que nos tornamos impacientes, o inimigo já tem um bom programa para nós. E nós nos lançamos no programa, formulamos as coisas, as moldamos e formulamos as duas coisas juntas, e então começa o entusiasmo poderoso, e Moisés desceu do monte e disse: estou ouvindo os aplausos de uma grande festa, então algo muito especial tem que ter acontecido. A dança, a música, tudo estava lá, a atmosfera estava lá. E quando ele se aproximou, ele viu esse miserável bezerro. E o que Deus pôde colocar em seu coração ainda foi a coisa certa, de esmagar a coisa de modo que só restasse pó. E o mesmo não nos será poupado, não seremos poupados disso nos dias de hoje. As pessoas, nos tempos em que a história da salvação está sendo feita, as pessoas perdem a paciência, se afastam do desenvolvimento de Deus e caem em sua própria sabedoria, em seus próprios pensamentos. E o que sai disso, isso nós todos sabemos. Assim, mais gratos devemos ser pela graça indescritível que Deus concedeu a nós e a muitos outros para caminharmos com o Senhor, sem tirar ou deixar um elo da corrente, mas observarmos a sequência na qual Deus continuou o seu agir. Eu gostaria de enfatizar mais uma vez, para que também tenhais comunhão conosco, e a comunhão conosco é, ao mesmo tempo, a comunhão com Deus. Por quê? Porque colocamos as pessoas, por meio da palavra, em ligação com Deus. E o Espírito Santo esclareceu a cada um individualmente a palavra que foi revelada por meio do Espírito Santo. Aqui ninguém foi uma pessoa de porta em porta para bater e virar a cabeça de alguém. Aqui a verdadeira palavra de Deus foi proclamada em toda liberdade e abertamente, e o resto Deus fez em cada um individualmente. E segue adiante aqui a partir do versículo 5. E esta é a mensagem. Nesses dias, fala-se muito sobre a mensagem. E temos que perguntar de que mensagem é, se é ainda que mensagem é. Mas aqui nos é dito, e esta é a mensagem que nós ouvimos dele. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Que nós ouvimos dele. Não o que foi interpretado para nós. Não explicações, mas esta é a mensagem que nós ouvimos dele. Uma outra mensagem, eu não quero. Eu quero a mensagem, a pura mensagem divina que nós ouvimos dele. E vai adiante ainda. E lhes proclamei. Então, a origem diz o que era desde o princípio, o que vimos, ouvimos, testemunhamos da palavra da vida, e a vida se manifestou, e assim por diante. Isso vos testificamos e anunciamos, a saber, a vida eterna, que estava no Pai, e agora nos foi revelada, para que tenhas comunhão conosco. Mas nossa comunhão também é a comunhão com Deus, que se revelou como Pai no Filho. E agora, chega ao ponto. E esta é a mensagem. Não uma mensagem, mas a mensagem. A mensagem divina. A palavra, que é a palavra revelada divinamente, e essa semente divina é colocada dentro de nós para que em nós vida divina possa surgir. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Nisso deve permanecer e permanecerá até o fim. Com a mensagem divina que ouvimos dele e que tem sido desde o início, versículo 6, ou até mais adiante, versículo 5, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, plena comunhão com Deus, mas também plena comunhão com todos os que são nascidos de Deus, com todos os irmãos e irmãs que não nasceram segundo a vontade do homem, mas que nasceram de Deus. Essa é a mensagem que nós ouvimos dele. Não de um ser humano, não uma interpretação, não um substituto, não aquilo que atribui, se coloca o rótulo de mensagem, mas daquilo que é verdadeiramente mensagem divina. Mais nós não queremos, mais nós não precisamos. Temos outra palavra sobre a comunhão em Filipenses 2, versículo 1, nós todos conhecemos muito bem. Portanto, se há algum conforto em Cristo, ou exortação, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se há profunda compaixão e misericórdia. Então, completai o meu gozo, sendo unânimes, nutrindo o mesmo amor e lutando de comum acordo pelo mesmo objetivo. E nada façais por vanglória ou por ambição, mas por humildade, tenham uns aos outros em maior estima do que a si mesmos. Cada um não deve atentar para suas próprias vantagens, mas também as dos outros. Que palavra maravilhosa de Deus! Comunhão do Espírito. Esse é o centro da questão. Para que tenhais comunhão conosco. Não está de acordo com alguém porque ele tem um ponto de vista especial, ou um conhecimento, ou uma doutrina especial. Não. Mas porque a palavra de Deus foi revelada por meio do Espírito, e aqueles a quem a palavra foi esclarecida pelo Espírito, eles têm comunhão do Espírito uns com os outros, e disso faz parte também até profunda compaixão e misericórdia. Não podemos caminhar sobre cadáveres, não podemos mais fazer o que podíamos fazer antes, mas compaixão e misericórdia encherão nosso coração. E também haverá unanimidade no Espírito, e nós nos esforçaremos para atingir o mesmo alvo, como está escrito aqui, sem ter nada a ver com razão própria. Paulo escreveu aos Coríntios, no último versículo do último capítulo, o seguinte, 2 Coríntios 13, versículo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Aqui também encontramos a ênfase na comunhão do Espírito, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que as Santas Escrituras falam igualmente da graça de Deus e da graça de Jesus Cristo. Tudo é intercambiável, tudo que pode ser relacionado a Deus pode ser relacionado a Cristo. E aqui a coisa nos é apresentada assim a nós, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Pode-se dizer com uma consciência tranquila, se a graça de Jesus Cristo é revelada em nossa vida, então a segunda parte é cumprida, ou seja, que com isso o amor de Deus é revelado em nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o perdoou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para não citar exatamente João 3, versículo 16, mas para manter esse pensamento aqui. Lá onde a graça de Jesus Cristo está e de fato foi vivenciada, lá onde o amor de Deus está e foi realmente vivenciado, lá há também a comunhão do Espírito Santo com todos aqueles que vivenciaram o amor e a graça de Deus e, portanto, foram incorporados ao corpo do Senhor, à congregação. Eu leio ainda uma outra palavra que havia memorizado brevemente, de 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, aqui temos no versículo 16, o cálice de bênção que abençoamos não é porventura a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão com o corpo de Cristo? Nós percebemos aqui a edificação dessa comunhão divina conosco com o Senhor por meio do sangue de Jesus Cristo, por meio do Gólgota, do sacrifício de seu corpo e do derramamento do seu sangue. Aqui nos é passado diante dos olhos na ceia do Senhor, indicando para a ceia do Senhor o cálice de bênção que abençoamos. Não é a comunhão com o sangue de Cristo? Oh, quando pudermos entender isso de forma plena e completa na fé e saber que nós formamos a comunhão dos santos que Deus nos destinou para isso, porque fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. E igualmente aqui, o pão é representado como corpo e depois novamente como a congregação. E simplesmente nós temos que ver isso. No trazer do corpo de Jesus Cristo, o corpo da congregação, a própria congregação foi redimida para ser morada, o lugar da manifestação de Deus. O pão que partimos não é, porventura, a comunhão com o corpo de Cristo? Por ser um só pão, somos um só corpo, apesar de nossa diversidade, pois todos participamos do único pão. O que foi? Foi retratado em esse corpo de pão. Trata-se de uma congregação, e a congregação é composta de muitos membros, e esses membros, por sua vez, formam um corpo, ou seja, o corpo do Senhor. Mas aqui se trata da comunhão. Não é a comunhão com ou por meio do sangue de Cristo, uma comunhão restaurada, estabelecida por Deus, com base no sangue da nova aliança. E essa comunhão tem que existir em todos e com todos aqueles que foram incluídos no Gólgota, que pertencem, fazem parte, que podem dizer com razão e cantar: redimido estou, posso me gloriar. E também temos que conceder a redenção a todos aqueles que foram redimidos. Em 1 Coríntios 1, versículo 9, está escrito: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Como nós enfatizamos, comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, não apenas qualquer comunhão, mas comunhão do Espírito, conexão com Deus e conexão uns com os outros. Eu não sei se cheguei que em relação a esse irmão que leu essa escritura e fez os comentários, se eu conheci ele conscientemente alguma vez. Eu sempre entro e saio sem lidar com pessoas individualmente, mas ele disse então: irmão Frank, creia em mim, é para mim como se sempre já pertencêssemos juntos, como se sempre tivéssemos nos conhecido. Quem é de Deus, ele tem a mesma origem, o mesmo Pai, mesma origem, a mesma natureza. Na boca popular é dito aqui, as crianças raramente vêm de acordo com outras pessoas, mas eu creio que os filhos de Deus não podem ser guiados a nenhum outro a não ser ao próprio Deus. E se no terreno temos diferenças completas, seja mentalidade, julgamento, seja o que for, pode haver diferenças, assim como tão longe quanto o Oriente é diferente do Ocidente. Cada um tem outro tamanho, nariz diferente. Todos nós somos diferentes, todos nós sabemos disso, mas quando se trata da coisa divina, então somos todos iguais perante nosso Deus. Especialmente se tivermos nascido de novo, por meio do Espírito Santo, e levarmos a vida divina dentro de nós. Nós dissemos isso no início, a comunhão foi interrompida e então foi restaurada para todos aqueles que estão dispostos a seguir o Senhor, crer nele e aceitar o que ele diz. E no início, assim nós leremos ainda, havia essa verdadeira comunhão dos crentes, que eram um só coração e uma só alma. E tão certo quanto cremos que o Senhor é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, ele restaurará, por meio de sua palavra e de seu Espírito, na multidão comprada pelo sangue, bem lá no fim, ele restaurará essa comunhão divina. Mas eu gostaria de ler para vocês e enfatizar brevemente as quatro coisas que compõem essa comunhão dos crentes. Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, versículo 42. Eles, porém, se mantinham firmes na doutrina dos apóstolos. Vamos ficar parados aqui. Esse é o ponto 1. Eles não permitiram que nenhum outro ensinamento estranho penetrasse neles, nem em seus corações, nem no seu meio. Eles perseveraram, ou, para usar o termo de Lutero, permaneceram firmes nos ensinamentos dos apóstolos. O que quebra a comunhão são doutrinas estranhas, porque doutrinas estranhas são causadas por espíritos estranhos, e os espíritos estranhos trazem agitação e confusão na congregação do Deus vivo. O Espírito de Deus nos mantém no verdadeiro ensino trazido pelos apóstolos e profetas. E os apóstolos não proclamaram nada além do que os profetas haviam predito, pois Deus falou por meio deles. E mais tarde, os apóstolos enfatizaram o cumprimento do que havia sido anunciado pelos profetas. Ponto 1. Se não quisermos que a comunhão uns com os outros e com Deus seja interrompida, então temos que perseverar e permanecer firmes no ensino dos apóstolos. Eu não estou julgando, eu estou apenas lendo e observando. De onde vêm todas as direções diferentes? Toda essa desgraça, toda essa confusão, de onde vem tudo isso? Porque pessoas se desviaram da mensagem divina original, do verdadeiro ensinamento, do ensinamento dos apóstolos e profetas. E isso traz consigo todas as aberrações e confusões, separa, divide e traz sofrimento de coração. Mas aqui nos é dito, mas eles se mantiveram firmemente, firmes na doutrina dos apóstolos. Vamos afirmar e dizer de todo coração, sim, Senhor, nós também queremos fazer parte daqueles que perseveraram, ficaram firmes. E se foi dito anteriormente, o que era no princípio, isso nós vos proclamamos. Eu quase teria acrescentado, isso nós vos proclamamos agora também no fim. Como poderíamos, no fim, acabar proclamando algo diferente do que foi proclamado no início? Estamos também muito bem cientes disso. No Antigo Testamento, haviam coisas ainda ocultas, porque o tempo do seu cumprimento ainda não havia chegado. E só foram vistas muito mais tarde, à luz do cumprimento. Assim também é com muitas coisas da palavra, no que diz respeito à parte da congregação do Novo Testamento. Naturalmente, há coisas que não são vistas no Apocalipse, em outras Escrituras, mas elas têm que estar nas Escrituras para que possamos vê-las. E se elas não estiverem nas Escrituras, então não as vemos, pois somente olhamos para as Escrituras porque cremos como a Escritura diz. De outra forma, nenhuma pessoa pode crer que se coloca no direito de crer a Deus, porque Deus se revelou em sua palavra, e nisso nós nos apoiamos e nos apegamos a ela. Mas eles perseveraram no ensino dos apóstolos, ponto 1. Ponto 2. E na comunhão. Esse é então o segundo ponto. A comunhão. Se nós juntos nos apegarmos à palavra de Deus, então encontraremos uns aos outros e teremos um denominador comum que não precisaremos procurar em todo mundo. Esse já temos por meio do verdadeiro falar de Deus, e o seu falar não será apenas hoje. O seu falar já foi registrado em sua palavra. Ele simplesmente deu vida à palavra escrita, a vivificou, deixou ela ser uma palavra falada e viva para nós, revelada pelo Espírito Santo. Mas a palavra escrita e a palavra falada, escrita e pregada, tem que estar 100% de acordo. E se esse não for o caso, então as pessoas falam suas palavras, então não é a palavra falada de Deus, então é a palavra falada das pessoas. Se estiver em concordância, e somente então é a palavra escrita de Deus, a palavra revelada por Deus, a palavra pregada por Deus nesses dias. Portanto, então, ponto 3. E no partir do pão, então, na Santa Ceia, na doutrina dos apóstolos e na comunhão uns com os outros e no partir do pão. Eles, com isso, queriam dizer algo, demonstrar algo. Nós pertencemos juntos, nós somos um só corpo. Cristo deu sua vida por nós. E então, por fim, está aqui e nas orações. Também isso faz parte. Essas quatro coisas constituem a verdadeira comunhão dos crentes. E se as levarmos ao coração, se Deus puder nos guiar a isso, que não fazemos porque temos que fazer, mas porque somos movidos interiormente a fazer, cada um somente tem um único desejo, permanecer no ensino de Cristo, no ensino da palavra, no ensino dos apóstolos, como está escrito aqui. Eles permaneceram firmes na doutrina dos apóstolos. Também nós temos esse desejo. Se é assim, então digam amém uma vez. E a segunda coisa, e a comunhão. Essa também é a nossa necessidade. Amém. E então, como terceiro, no partir do pão. Amém. E o quarto, nas orações. Os crentes se reuniam e tinham essas quatro características. Eu posso garantir a vocês, se Deus conseguir, nesses últimos dias, chamar uma tal multidão de crentes para fora e levá-los lá onde Ele quer que estejam, então essas quatro coisas também estarão. Então, as orações conjuntas estarão lá. Então, haverá também o partir conjunto do pão. Então, também o ensino como um dos apóstolos estará lá. Então, a comunhão entre os verdadeiros crentes será íntima e será de coração, sincera. Uma verdadeira comunhão do Espírito. É isso que almejamos. E não estamos colocando aqui nossas metas muito altas quando dizemos que Deus é mais do que capaz de fazer isso. Como no início, assim também no fim. Aqui está a nossa vida. Nós colocamos nossa vontade na sua vontade e dizemos, Senhor, o que tem sido desde o princípio, o que temos visto, o que temos ouvido da palavra da vida, o que nossas mãos tocaram, nós proclamamos a vós para que tenhais comunhão conosco. E a comunhão conosco, não sem nós. E a comunhão conosco é ao mesmo tempo a comunhão com o Pai e com o Filho. Hoje eu estou muito, muito grato por essa sequência que simplesmente podemos ver de novo, repetidamente. Comunhão com Deus. Comunhão uns com os outros. Proclamação e recepção, ouvir e falar o que quer que esteja aí, tem que ser pregado. E eu desejaria que Deus tivesse realmente escolhido outra pessoa. Quantas vezes eu já, vamos assim por dizer, discuti com o Senhor sobre isso, e isso somente Ele sabe. Mas com Deus, não se pode escolher ou o que fazemos ou o que não fazemos, ou se queremos fazer nada. Ele é soberano no seu agir, nas suas decisões. E Ele fala, por meio de Paulo, em Romanos 11, que os chamados de Deus são irrevogáveis. Deus chama, Ele comissiona, Ele envia, Ele revela, Ele mostra as conexões e Ele cuida para que siga adiante e seguirá adiante. Seguirá adiante. Seguirá em frente. Deus não permitirá que sua causa termine em derrota. Ele cuidará para que sua vitória, a vitória do Gólgota, seja revelada. Com o pensamento de Hebreus 10, com a palavra que foi lida, tendo oferecido Ele um único sacrifício de uma vez por todas, Ele subiu à glória e assentou-se à direita da majestade de Deus, aguardando até que todos os inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. No final, o grande triunfo de nosso Deus será revelado. Mas nós também desejamos ter parte naquilo que Ele faz agora e desejamos formar uma comunidade dos verdadeiros crentes, santificados por Deus em Sua palavra, purificados em Seu sangue, segurar firmes nos ensinamentos dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, assim formando a comunhão dos santos. Que Deus possa conceder a mim, a você e a todos nós, e a todos aqueles que invocam o Seu nome de um coração puro, a graça para reconhecer. Esse é o tempo de ter essa comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. E cada um deve seguir seu caminho com Deus, cada um deve deixar que os outros sigam o seu próprio caminho com Deus, deixar que os outros sigam o seu próprio caminho com Deus. Ninguém deve mais julgar o outro. As orientações, os destinos da vida humana podem ser tão diferentes e nós não podemos transferir isso para o campo espiritual. Nós formamos uma comunhão do Espírito. Uma comunhão de pessoas nascidas do Espírito de Deus, geradas pela semente da palavra e do Espírito. Uma comunhão daqueles que foram comprados pelo sangue. Que o Senhor nos conceda a todos nós a graça de agradecer a Ele de coração por isso. Amém.